Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Chegamos ao episódio de número 4 do seu Playbook. É, o seu podcast para falar da bola oval, para você que é faminto pela bola oval, para falar para todos os níveis de conhecimento. Estou aqui com o Rafael Bellatini. Você está bem, meu caro Rafael Bellatini?
Tudo bem, Conrado. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o podcast.
É um bom ponto, o podcast não é rádio, você ouve a hora que você quiser.
Você ouve o costume, né? A gente está gravando, tá sol, eu ia falar um bom dia, uma boa tarde. Então, uma boa noite para você também que está ouvindo a gente de noite. Estamos aqui, eu estou bem, ao contrário dos nossos amigos. Bem que Gustavo Faldon deve estar muito bem também, aproveitando uma praia, né?
É bom a gente esclarecer isso, estamos sós, hoje somos uma dupla. Mas o bom de ser um quarteto é que quando há desfalque o jogo não para, certo?
Certo, é isso aí. E tem muita coisa para se falar, tem muito jogo. E lógico, a Cacau, como a gente já disse, está na Injury Reserve.
O famoso chinelinho na tradução, né?
É
chinelinho.
Isso daí. Ela tá naquela game time decision. Toda semana a gente fica, ei, será que vai ou não? Será que vai ou não? E aí no dia a gente, tá fora. Então...
E o Gustavo Faldon, qual é a desculpa dele?
Hein? Ah, deve estar pescando, viu? O Faldon é o
tá
cara
de férias, né,
da
cara?
Pesca, de
Mas
férias.
Como consegue férias, cara, assim,
não
do nada,
entender.
Hein?
Essas palavras com F, né? Férias, folga, final de semana, tudo que eu não conheço.
É foda, eu diria.
Essa aí eu conheço.
Bom, seguinte, então vamos lá. Vamos falar um pouco do que foi a semana 14 e projetar a semana 15, que tem jogo até no sábado, a partir de agora, aqui no seu Playbook.
Audi Ball, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage.
On the Buffalo! Check, check! Omaha! Omaha! Which one is it?
É isso, com essa trilha pra gente passar rapidinho. Hoje sou eu e você, eu falo o resultado, você vem aí com os pitacos, beleza? Semana 14?
Vamos nessa.
Começou com o Thursday Night Football, que teve um jogaço, era um confronto direto, vitória do Kansas Chiefs sobre o Oakland Raiders por 21-13. O Kansas segue na luta.
Uma importantíssima vitória do Kansas City Chiefs, que agora é o número 2 da AFC. Lidera a divisão oeste ali, da conferência americana. Muito importante, um bom primeiro tempo do Alex Smith, nem parecia aquele Alex Smith que nós estamos acostumados, agressivo, com bons passes longos em profundidade. Conseguiu abrir uma boa vantagem, no segundo tempo segurou, sentou sobre a vantagem e conseguiu vencer um adversário direto ali, que é o Oakland Raiders.
Nesse jogo, o Cairo Santos...
Só extra point, né?
Extra point, mas nenhum bloqueado.
Sim, 100%.
Seguimos na semana 14. No domingo, o primeiro destaque que eu trago aqui é a atuação do Le'Veon Bell, que deixou pra trás aquela história com suspensão por droga e tudo mais. Mas ele liderou o Steelers na vitória em Buffalo, debaixo de muita neve, né? Sobre os Bills, 27-20 para Pittsburgh.
Eu até brinquei, né? Naquela neve toda, Jingle Bells, né? O Le'Veon Bell foi muito bem. Foram mais de 200 jardas corridas, 3 touchdowns, 62 jardas por recepção. Uma partida absurda. O Le'Veon Bell, que já que a gente fala de fantasy também, foi o primeiro cara na temporada a ultrapassar 40 pontos no fantasy. Ele fez 48 pontos. É uma atuação fantástica dele e deixou sob risco o cargo do Rex Ryan lá nos Bills com essa derrota. O pessoal ficou um pouco descontente, bem desgostoso com o Rex Ryan e o irmão dele, né, que é o coordenador defensivo, o Rob Ryan.
Seguindo em atuações individuais, Rafa, o DeMarco Murray correu 92 jardas na vitória dos Titans sobre o Denver Broncos no Tennessee, 13-10.
Pois é, consegui correr quase 100 jardas contra a defesa dos Broncos, a defesa dos Broncos que é engraçado, né? Porque você começou ali em setembro a temporada, você fala assim, a defesa dos Broncos vai carregar o time mais um ano. É, assim como falava-se que Carson Wentz era o grande cara e o Philadelphia Eagles tinha grande chance de Super Bowl. E a gente chega ali em dezembro, já tem muitas questões sobre a defesa do Denver Broncos, que talvez não consiga nenhuma vaga nos playoffs, já começa a correr esse risco, e o Carson Wentz também já não é mais nada. Eu exagerei, mas não é nada daquilo que se foi falado.
Bom, a maldição do boné dos Eagles, você sabe qual é, né? Eu voltei dos Estados Unidos com um baita boné que eu achei lindo e os Eagles só apanham. Quarta derrota seguida, o Kirk Cousins liderou o Redskins nesta vitória por 27-22.
Confronto de divisão ali na NFC Leste, é uma vitória importante dos Redskins para seguir sonhando ali. É lógico, levar o título da divisão não vai acontecer, o Dallas Cowboys, por mais que tenha perdido ali, ele ainda vai levar isso daí. Os Giants estão nessa briga de playoff, mas os Redskins podem sonhar ainda com uma vaguinha no wild card. Você tem essa maldição, então, de trazer um bonezinho aí? O Faldão costuma...
Isso, na verdade, a maldição foi da Cacau, porque eu não sabia que ela odiava o Philadelphia Eagles, e quando eu cheguei com esse boné, porque eu falei que eu adorei o verde dos Eagles, e eu fui lá no estádio. É, fui num dia
bonito,
lindo, e é muito legal que é um complexo do lado do outro, né? Você tem a arena de basquete, isso, do 76ers, você tem a de beisebol, o de hockey também, tudo no mesmo quadrado, assim, né? No mesmo quarteirão enorme. E achei muito legal. O dia que eu fui lá foi engraçado. Foi uma segunda-feira chuvosa. Saí de Nova York, fui de carro pra lá. Fui tentar achar a loja, né? Pra comprar alguma coisa. Aí o cara da recepção, na portaria, assim, do estacionamento, super simpático, falou assim: o que você gostaria? Eu falei: não, eu queria ir na loja e tal. Aí ele falou: ah, tá. Eu achei que você queria ingressos pra Beyoncé. Falei, não, na verdade não. Ele falou, porque já estão esgotados. Tá vendo esses caminhões? É todo equipamento dela. Ia ter no dia seguinte show da Beyoncé.
Você não foi ver a Beyoncé, então?
E aí eu comprei o boné, não fui, infelizmente. Comprei esse boné e é só porrada.
Mas você sabe que o Faldon tem essa ordem também de sorte, de transmitir boa sorte aos times que ele vai. No último, no Super Bowl 49, ele comprou uma camisa do Seattle Seahawks, que acabou perdendo para os Patriots. E no Super Bowl passado ele comprou uma camisa do Carolina Panthers que perdeu pro...
Isso porque ele é torcedor do Chargers.
Isso porque ele torce pro Chargers, que também já é um azar. Você entende, explica muita coisa sobre os Chargers.
Bom, vamos seguir com resultados. E aqui tem um pouco de resultado do fim de semana e notícias que estão pipocando nessa semana. A vitória, na verdade, do Miami, você vê o espírito da torcida dos Dolphins, foi de derrota. Porque o Miami venceu, seguiu vivo, né? Ainda na briga
por playoff, até pelo título da AFC Leste, por que não? Dá pra sonhar.
Exato, 26-23, mas aí o Tannehill teve uma grave lesão, mas não tão grave como se imaginava, né?
Chegou a imaginar que fosse ruptura de ligamento e aí ele tava fora pro até o ano que vem, até a metade do ano que vem. Mas é menor do que isso, talvez, se for para os playoffs, talvez consiga. Eu acho complicado você forçar o quarterback na situação, por mais que ele queira jogar. A gente sabe que se chegar nos playoffs, o Tannehill vai fazer de tudo, sem uma perna vai querer jogar, mas aí você pode comprometer o desempenho do time. Agora, a situação ficou um pouquinho complicada. Os Dolphins abriram uma boa vantagem contra os Cardinals, depois cederam o empate e conseguiram ali a vitória no chute no final. É um time que ainda passa por uma certa inconstância, por alguns momentos de bobeira no jogo, e tem um calendário chatinho no final. Tudo bem, os Jets na próxima semana não
jogo
são
sábado, né?
Não é um grande adversário. A gente sabe que o Jets já não briga por mais nada, é um dos times que já estão eliminados, que não podem sonhar com nada. Mas, na verdade, ele pode sonhar em estragar ali a alegria do adversário.
E
né?
Como é que o time vai reagir?
E aí vai jogar
seu quarterback.
Vai jogar com o Matt Moore.
Tá.
Vai ter que jogar com o quarterback reserva. Como é que vai ser? Vai apostar só no J.I. no jogo corrido? Vai seguir buscando em profundidade o Steels? Qual que é a situação como é que os Dolphins vão jogar? Com uma semana relativamente curta. Não vai jogar no domingo, vai jogar no sábado. Já muda a programação do time com toda certeza.
Bom, ainda sobre os Dolphins, eles anunciaram nesta semana também a contratação de um quarterback
para ser o reserva.
Para ser o reserva, o TJ Yates.
Ele... um nome, olha, bem ruimzinho, mas para ser reserva também tem muita coisa no mercado, né?
Era o que tinha ali à disposição. E como a gente disse, o Tannehill não vai passar por cirurgia, ele teve uma torção de ligamentos no joelho. E como você falou, o mais otimista, primeiro vê o Dolphins nos playoffs, na pós-temporada. E aí, se isso acontecer, ver o Tannehill jogando em janeiro, que é difícil.
Tem que ver só, eu lembro muito do caso do RG3, quando ele levou os Redskins para os playoffs.
Verdade.
Que ele teve uma lesão séria durante o jogo ali no divisional e ele não quis sair. Só que você via claramente que o joelho dele estava baleado e o desempenho do time pode ter ficado prejudicado por conta de um jogador jogar nessa situação.
Seguindo com os resultados do domingo, na semana 14, a vitória do Carolina Panthers, que forçou 5 turnovers na vitória sobre o Chargers do nosso homem em férias, Gustavo Faldon, 28-16.
Os Chargers já não brigam por mais nada, os Panthers também já estão naquela nhaca, já pensando mais na próxima temporada. É um jogo que ninguém tinha muitas pretensões, por mais que ainda... tem uma chance dos Panthers chegar, mas é muito complicado mesmo.
13ª derrota do invicto Cleveland Browns.
Cleveland Browns, o que dizer do Cleveland Browns, né?
O Cincinnati Bengals foi o algoz da vez e mesmo com muita neve e frio, não deu.
Os Browns, olha, é um caso a ser estudado de fato.
Eu insisto, faça a sua fezinha num dos jogos do Browns, porque quando eles ganharem, vai valer muito, hein?
Então, mas o jogo contra os Bengals no calendário era o jogo mais, assim, era ganhável. Agora complicou. Complicou demais.
Bom, a gente segue aqui com os resultados da 14ª semana. Tivemos o Detroit, que a torcida já está cantando, é o time da virada, é o time do amor, que de novo no último período virada, agora sobre o Chicago Bears, 20-17.
O Matt Stafford está até aparecendo ali, pintando como um dos candidatos ao título de MVP, fazendo uma boa temporada de fato. E sendo aquele quarterback clutch, né? Aquele cara que chega no final e resolve. Ele vai lá e muda o jogo, vira. A gente não pode duvidar do Detroit Lions depois de tantas demonstrações de desempenho aí no quarto e último período.
O mesmo não pode se dizer do quarterback dos Colts, do meu amigo Bruno Cardoso. Que o Andrew Luck é assim, uma no cravo e outra na ferradura, né? Muitos turnovers e a derrota para o Texans por 22-17. Isso depois de uma semana muito boa dele,
Tá complicado as coisas pro Colts. É uma defesa que cede muitas jardas. E aí complica, né? Porque você perde por um adversário da divisão. A situação de playoff, sonhar com isso fica difícil. E aí você começa a fazer muitas questões sobre o Andrew Luck, né? Que teve uma ótima primeira temporada. Foi bem ali na segunda também. Mas aí já começa a cair muito o nível. Mas tem problemas no ataque. Mas aí é questão de treinador, montar o elenco. E o quarterback também tem que se virar. Será que era tudo aquilo mesmo? Será que valia aquela aposta? Lógico, você perdeu. Naquele momento parecia óbvio você trocar um ótimo prospecto, você trocar o Peyton Manning por um ótimo prospecto.
Sim.
Mas o Peyton Manning levou os Broncos duas vezes para dois Super Bowls.
E ganhou
um, enquanto o nosso... Tudo bem que ganhou o Super Bowl ano passado, foi mais a defesa dos Broncos do que o Peyton Manning propriamente. Mas enquanto o Andrew Luck não consegue levar o time para os playoffs.
Bom, esse jogo aqui a gente até tinha nominado como o jogo que não vale nada, né? O encontro dos desesperados. A vitória do Jets, que a gente até falou um pouquinho aqui, foi sobre o 49ers na prorrogação. E aí o Jets interrompeu uma série de 4 derrotas seguidas, 23-17 para a franquia de Nova York.
Mas mostra um grande poder do San Francisco 49ers em fazer besteira, porque eles abriram vantagem, eles estavam na frente com uma boa vantagem sobre os Jets, permitiram um empate e levaram ali o touchdown na prorrogação. É impressionante esse time do 49ers, como não vai para lugar nenhum, é incrível. Agora já está brigando de fato por ter uma boa posição no próximo draft, né? E os Jets poderiam ser um rivais, tá, mas eu acho que vai ser assim. Cleveland Browns vai ficar com a primeira escolha, San Francisco 49ers com a segunda.
É, lembrando, né, pra você que não é muito, que não conhece muito como funciona a história do draft, tem a prioridade, a melhor isso, escolha,
o pior
é os piores
escolhe
times,
primeiro, é.
Que não deixa de ser um negócio muito legal em termos
de justiça.
É uma forma
de balancear a liga, é, né, tentar dar uma chance.
A minha dúvida, e aí aqui eu coloco quase como um traduzindo aqui o jogo, é se o time percebe, bom, não vou pra pós-temporada, né, já tá manhaca. Você até falou agora há pouco, vai brigar pela primeira escolha.
Isso.
Isso significa que ele pode começar a perder de propósito?
É, sempre tem esse papo, mas os jogadores ali não querem fazer isso, né? Porque muitos jogadores, eles não têm contrato para a próxima temporada. Então eles precisam mostrar um certo desempenho para no ano seguinte conseguir um novo contrato. Então é difícil ter a situação, mas você percebe. Eu acho que esses times nem se esforçam tanto para perder, viu? Eles conseguem perder de ruindade mesmo, tá? É, não é nem, vou jogar pra perder. Se Sim. eles tentassem jogar pra ganhar, eles não conseguiam.
Bom, Rafael, esse aqui é o time mais surpreendente da temporada, o Buccaneers. Quinta vitória seguida. Dessa vez foi sobre o Saints, 16-11. E tá todo mundo dizendo aí, eu tenho lido isso, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, que é o azarão.
O azarão
se pegar o que se projetava no início da temporada.
Sim, eu acho que é o surpreendente. Tem até um dos nossos amigos, o Felipe Alencar, lá do site, ele torce pros Bucks. Ele me perguntou no começo da temporada, e aí, dá pra playoff? Eu falei, não é, vai fazer uma campanha de meio de tabela ali. E no fim tá surpreendendo. E agora, ele é o dono dos placares mais bizarros, né? 16-11, como é que você faz 11 pontos?
Sabe,
um touchdown, um safety, dois safety. Como é que você fez 11 pontos, né? É complicado, um field goal, um safety. Então, não conseguiu a conversão. É uma defesa que aparece bem, ganha por poucos pontos, marca poucos pontos, mas tá ganhando, tá conseguindo, tá somando lá as vitórias. E eu, olha, tô quase apostando que vai chegar ali nos playoffs. Atlanta que abre o olho.
Playbook passando em revista, semana 14 da NFL. Nós vamos chegar agora na chamada secada da semana. É uma pena que eu não cortei do episódio anterior, o episódio número 3 do Playbook, o que os nossos especialistas falaram, mas na verdade eles parece que previam. O Jeff Fisher tinha acabado de renovar por 3 temporadas com o Los Angeles Rams. Bom, aí o Falcons passa um caminhão, 42-14, sendo que o jogo chegou a estar 42-0.
Fizeram dois touchdowns 14 era no garbage time.
Como diz o Everaldo, a hora que entrou a turma do terrão.
Isso.
Né? Porque já tava 40.
Um time tá o titular e o outro já tem um reserva lá.
42-14. Bom, o resultado não passou em branco. O Rams demitiu o Jeff Fisher logo depois de renovar por 3 temporadas.
Eu vou até falar assim, a secada você vai ver qual que é a secada ainda. A secada tá por vir. Esse daqui, pra mim, é uma questão de justiça.
Tá.
O Tom Coughlin lá nos Giants, ele foi demitido depois de 3 temporadas com mais derrotas do que vitórias. Com a derrota no final de semana dos Rams, é o quinto ano seguido do Jeff Fisher perdendo mais do que ganhando. Ele já é o treinador com mais derrotas na história da NFL.
Mas o projeto deve ser muito bom, porque...
Entendeu? Opa. É um projeto, olha, mas aí...
Não se assuste com o barulho aqui, foi só minha cadeira.
Você não consegue convencer... todo mundo questionou, né? Porque disseram que o contrato tinha sido renovado no começo da temporada e só houve um anúncio... justamente antes do jogo contra os Patriots.
Pra dar aquela moral.
Um péssimo momento pra você anunciar que você renovou com o seu treinador que está perdendo muitos jogos, quando ele vai enfrentar o New England Patriots em Foxborough. É péssimo.
Mas,
né? E aí depois você recebe em casa um time que tem um ataque poderoso, tudo bem, sua defesa era boa. Agora, pega só, você tem o Jared Goff, que é a primeira escolha no draft, um quarterback que tinha um prospecto interessante e você podia apostar. Você tem o Todd Gurley, que é um running back que é um dos grandes nomes da liga, que fez uma ótima temporada no ano passado. Você tem uma defesa que cede poucos pontos. Como é que você consegue fazer isso dar errado? Então o projeto do Fisher, olha, de fato me estranha ele ter conseguido aquele contratinho antes.
A gente estava dizendo aqui, bom, vai de interino, por assim dizer, até o fim dessa temporada.
Isso. E um pouquinho antes... já joga quinta-feira, né?
Isso, e um pouquinho antes da gente entrar no ar, eu estava te falando que eu li no site da CBS que o sonho do Rams, da franquia, é ter o Pete Carroll... técnico do
Seattle Seahawks.
Eles
jogam na quinta-feira contra o Seattle Seahawks, é até o adversário agora ali, e é incrível que o Seattle pode estar bem o quanto for, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Seattle, mas eles se dão mal contra os Rams. Aquela história de clássico é clássico e vice-versa, quem está pior chega e ganha o clássico. Os Rams têm ganhado constantemente, mas o Seattle precisa ganhar essa partida de qualquer forma, ainda mais com ali o coordenador dos times especiais, que vai ser o quarterback, que vai ser o técnico nesta quinta-feira.
Bom, vamos falar então do Seattle, porque, aliás, não foi o dia definitivamente do Russell Wilson.
Que montanha-russa.
5 interceptações, lançou para 5 interceptações. Destas 5, acho que só uma ele não teve culpa.
Tudo tem aquela questão de culpa, né? Aquela bola que o recebedor pipoca na mão dele e vai pro adversário, mas se pipocou na mão é porque a bola também não foi lançada mais pro peito, foi mais pro alto. Dá uma interpretação. Ele tem um pouco de culpa na situação.
Claro que tem. Né? E, inclusive a estatística vai para ele. Isso, negativa, né? E aí, vitória do Green Bay. Também uma vitória avassaladora. 38-10.
Lembra que a gente falou de setembro? Em setembro a gente falava que os Packers, que o Aaron Rodgers, olha, vivia uma fase horrível, fazia um ano horrível. E no fim, os Packers conseguiram essa vitória no Seattle Seahawks, que vive uma montanha russa, né? Que há duas semanas eles fizeram 5 pontos num jogo. Na semana passada eles ganharam por 40 pontos. E agora eles perdem também fazendo 7 pontos. É uma montanha-russa, calma aí, né? Qual que é o Seahawks de verdade? Qual o time que a gente vai ver ali nos playoffs? Dá pra confiar nessa equipe? Eu acho complicado, tem que se questionar muita coisa na equipe de Seattle, principalmente com o coordenador, o Tito Mkhitaryan, que é torcedor do Seahawks. Ele
sim,
ama o Bevel, que é o coordenador ofensivo. Ama de paixão, né? Ele quer ver tudo de bom pro Bevel, que faz ótimas escolhas. Olha, tem que se questionar muita coisa mesmo, que tá... é estranho, não dá pra entender o que acontece com o Seattle Seahawks.
Bom, chegamos no Sunday Night Football, e aí se a Cacau tivesse aqui, ela estaria com um sorrisão de orelha a orelha, porque já virou uma verdade. Você pode fazer qualquer coisa com os Giants, só não coloque na frente dos Cowboys, porque daí é derrota. O New York Giants impôs a segunda derrota do Dallas. Isso. Na temporada, e sendo que a primeira derrota tinha sido para ele na primeira semana.
E aí entra a secada, né?
Entra a secada. Só lembrando aqui, o fato é que essa vitória dos Giants parou a sequência histórica, né, dos Dallas Cowboys, que vinha de 11 vitórias seguidas.
Então, e aí que entra a secada... desse que vos fala, porque escrevi uma matéria pro final de semana, um abre especial, o torcedor dos Cowboys vai ficar bravo comigo. Eu até brinquei na redação, falei, olha, depois do que eu escrevi, vocês já podem apostar nos Giants. O Ezekiel Elliott, né, o running back sensação, calouro ali, ele não perdia um jogo como visitante desde o primeiro ano dele no high school.
Eu lembro, então, você falou isso.
Aí eu fiz essa matéria falando, pô, em Ohio State não perdeu nenhum jogo como visitante, e aí também em Dallas não tinha perdido nenhum. Bom, agora perdeu um, então, de novo, um jogo de baixa pontuação, que você vai questionar de novo, já começa a ter dúvidas a respeito do Dak Prescott, sobre as escolhas do Dak Prescott.
E essa sombra vai pairar,
né? Tem a sombra do Romo ali atrás.
E eu digo assim, essa questão do novato, e aí a gente tá falando, claro, aqui do futebol americano, tá falando do esporte de alto nível, né? E de alta competitividade, mas eu acho que esse é um exemplo que vai caber na vida de cada um. Provavelmente você passou por isso, eu passei por isso, que é a coisa do novato, que assim, na primeira vacilada, vai vir a pergunta, mas será que não era a hora de vir o Tony Romo, que tem a experiência?
Tava ganhando, ganhando os outros jogos, mas qual que era o calendário?
Tira do esporte e leva pra vida, né? Porque o cara vai olhar com desconfiança, até ele provar. E quando que ele vai provar? Não tem um momento, mas é uma chave, é um jogo, é uma decisão, é um Super Bowl, é uma final de conferência. Ele vai viver com essa sombra.
Você vive isso daí... Às vezes você pode ter uma situação diferente. Por exemplo, quando o Tom Brady entrou no lugar do Drew Bledsoe, o Drew Bledsoe estava contundido, estava fora por questões gravíssimas de saúde, ele teve uma lesão muito séria. E aí ele chega e ele tomou conta. Primeiro jogo como titular do Tom Brady foi contra o Indianapolis Colts do Peyton Manning. E os Patriots ganharam o jogo. E aí ele começa a ganhar jogos importantes. Quando o Drew Bledsoe volta... O time, ele já está estabelecido. Ele já é o grande cara.
Sim.
O Dak Prescott, ele assume uma situação do Romo, ganha alguns jogos que você ainda tem questão, porque assim, perdeu para os Giants em casa. E aí depois ganhou os outros jogos, mas, cara, ah, mas aquele time lá que ele ganhou também, será que era tudo aquilo? Ah, o jogo também não foi aquilo lá?
E o primeiro jogo de pós-temporada, com certeza, sim, isso vai estar no ombro. Agora, entra o fato dos Cowboys terem jogado já classificados?
Ah, teve isso? Tá classificado, mas na NFL vocês brigam ainda pra você ter a home field advantage, você poder jogar em casa ali nos playoffs, você ser a melhor campanha pra ter o descanso, né? Você ter o bye, já estão quase garantidos ali no bye na primeira semana.
Que é?
Que você não jogar.
Não joga, você isso. Tem uma folga a mais.
Tem uma semana de folga, mas eles querem decidir lá no AT&T. Então, é difícil, até porque você tem os recordes também, né? De conseguir 11 vitórias seguidas. Você termina uma temporada com 15-1, por exemplo, pô, você chega com uma moral lá em cima nos playoffs, né? Mas é difícil pensar no chinelinho. Ninguém ali se acomodou no fato de estar classificado. Aliás, ainda é o único time classificado para os playoffs. Mas é para se questionar. Muitas escolhas do Dak Prescott nessa partida contra os Giants.
Bom, e no Monday Night Football, se você, como eu, dormiu no momento que você falou assim, o Patriots
23-3?
Tá levando mais uma fácil. Nada, teve emoção na vitória do New England Patriots sobre o Baltimore Ravens, 30-23. Jogo que a ESPN aqui no Brasil chamou de bipolar. Não sei, inclusive, se foi você que fez a nota,
não foi eu, mas...
Eu gostei da expressão bipolar, né? Porque o Patriots foi pro intervalo vencendo por 16-3. No terceiro quarto, chegou a fazer 23-3, aqui eu dormi. Uhum. Aqui eu dormi, falei, acabou o jogo. Não temos um jogo. Mas aí a equipe de Baltimore reagiu. Muitos erros, achei a impressão...
A bipolaridade foi principalmente no time especialista, né?
É, isso que eu ia falar. O Patriots permitiu mais do que propriamente foi uma reação, né?
Foi assim, primeiro tempo, pô, conseguiram bloquear um chute do Justin Tucker, né? Naquela jogada bonita, tocar saltar sobre o center e conseguir fazer o long snapper, né? Conseguir fazer o bloqueio do Justin Tucker, que não tinha perdido nenhum chute nessa temporada. Só que aí no segundo tempo, a torcida do New England Patriots, eu vou falar em nome, né? Eu posso falar dessa situação. Tá na bronca com o Cyrus Jones. Não é o primeiro erro do Cyrus Jones na temporada. Ele já sofreu fumbles tentando retornar. E ele cometeu um erro primário. Se você não vai pegar uma bola num chute, num retorno, sai de perto da bola. Vai pro outro lado. Não fica perto da bola, porque essa bola... Ela é oval, ela quica toda estranha. E ela pode bater em você, e se ela bater em você, é bola viva. E ele faz um pior ainda, ele encosta o pé, ele praticamente estica o pé pra tocar na bola. E aí, em 1 minuto e 16, a vantagem que era de 23-3, eles conseguem trazer pra 23-17. Né? Porque aí depois...
Chegou a ficar 23-20 o jogo, né?
Sim, porque aí quando eles conseguiram pegar esse turnover do Cyrus Jones e marcar um touchdown... Em seguida, o Slater, que é esse sim, é um jogador muito confiável, é um dos melhores especialistas da NFL, mas ele consegue sofrer um fumble, quer dizer, desestabiliza o time inteiro, sofre um fumble e então, 1 minuto e 16 depois da besteira do Cyrus Jones, mais um touchdown pro Baltimore Ravens, e aí o Brady aparece no final e consegue resolver com um passe lindo ali de 76 jardas pro Chris Rogan, decretar a vitória dos Patriots. Interessante dado aqui do Tom Brady, né? Já se questiona muito se ele vai conseguir ser eleito MVP da temporada, mesmo perdendo aqueles 4 primeiros jogos por suspensão. Mas as estatísticas dele são 22 passes para touchdown e apenas 2 interceptações na temporada. E os Patriots, aliás, só tem 2 interceptações na temporada. Lembrando que o recorde, o time que menos teve interceptações numa temporada foram 5. Os Patriots tem 2, com mais 3 jogos aí por vir. E o rating, né, do Brady é de 113,6, é o melhor da NFL de quarterback, e ele só fica atrás do Drew Brees em jardas por partida. São 320 jardas por partida para o Tom Brady, que conseguiu o seu 9º jogo passando das 400 jardas contra o Baltimore Ravens. Bom, que era a defesa número 1,
é verdade,
o Ravens defesa número 1, e o Brady que conseguiu tudo isso, e aí chegou também a sua vitória de número 100 jogando em Foxborough, disparado, a melhor estatística jogando em casa. São 100 vitórias e apenas 16 derrotas.
Nessa temporada agora, o Patriots iguala a campanha dos Cowboys.
Isso.
11 vitórias, 12 derrotas.
É o melhor time do, da Conferência Americana.
Traduzindo o jogo. Translating. Traduzindo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
Obrigado, moça do Google. Esse é o momento em que nós vamos fazer uma tradução, não especificamente, esse quadro não se prende a termos.
Isso.
O que nós trouxemos hoje para traduzir aqui para o Fã de Esportes?
Ah, tá rolando o Campeonato Mundial de Clubes no futebol, né?
Olha o Drake aí, ó. Yo.
E aí passamos a ter a arbitragem eletrônica, teve polêmica do Atlético Nacional, um pênalti marcado na revisão, no replay, na telinha depois.
Trazemos um exemplo, então, do futebol.
Isso, para explicar um pouquinho, porque o soccer se apropriou aí de uma coisa que já é muito comum nos esportes americanos, também na NFL, que é a história de usar o vídeo, né? Mas existem algumas regras e as pessoas muitas vezes perguntam, né? Mas quando é que para? Mas para qualquer jogada? Bom, na NFL... Você tem a revisão de vídeo em alguns lances que são determinantes. Todo touchdown é revisado. Então, certo. Qualquer lance, por mais óbvio que seja, ele vai ser revisto para ver se o jogador estava com a posse da bola, os dois pés no chão, se cruzou o plano de gol, a linha e conseguiu. Ou então, em jogadas de turnover. Interceptações, para ver se de fato foi uma interceptação válida. E fumbles, pra ver se o cara não tinha caído no chão, se não tinha acabado a jogada antes da bola escapar da mão dele e quem ficou com a bola. Isso é automático.
Tá.
Agora você tem jogadas que são revisáveis, né? Que aí você pode fazer o desafio.
Você pode pedir.
Isso. Então o
gesto de desafiar
é jogar flanela.
Tá.
Todo o treinador tem uma flanelinha vermelha que ele, se ele não concorda com a situação, ele pode jogar no chão e desafiar. Quais são as situações revisáveis? Você pode revisar a posição de campo. Se você acha que o seu jogador conseguiu ali aquele first down, ele esticou a bola até um ponto e você faz essa revisão, inclusive no touchdown, porque se a arbitragem não marcar o touchdown, que vai ser revisto automaticamente, se ele marcou que o cara parou ali na linha de meia jarda, você acha que ele passou, você pode desafiar então e cobrar esse touchdown. Se você perder esse desafio, se você não acertar, né, o review e manteve a decisão da arbitragem,
você perde
um tempo. E tá. Você pode fazer dois desafios, né? Se você perder, são dois desafios.
Agora, o ato de revisar, Rafa, eles contam com uma central, né? Você tem alguém assistindo
você
também.
Você tem o árbitro, você tem uma televisãozinha ali do lado do campo, geralmente acontecia só isso daí. O árbitro ia para uma câmera escura, lembra aquelas câmeras fotográficas que o cara tirava foto antigamente?
Não... Estourava uma lâmpada.
Isso, essa daí, a gente não lembra de ter vivenciado
isso. É porque tem o pano,
isso,
você
isso.
Se cobre pra ficar com o foco total ali, sem isso, interferência de luz
e nada. Atrapalhar você também, então ele revisa essa jogada lá, só que aí, com o passar do tempo, se aprimorou, hoje você tem a central em Nova York que participa de todas as revisões, então o árbitro não decide mais sozinho, ele decide junto com um pool de árbitros que estão em Nova York para revisar essa jogada. Então você pode desse posição de campo, se foi fumble, se não foi, se foi down by contact. Todas as jogadas que são automaticamente revisadas pela arbitragem, você também pode desafiar, caso você interprete de outra forma. Você não pode desafiar falta, porque o que aconteceu agora foi pênalti, né? O árbitro foi lá e reviu um pênalti
no clubes.
Mundial de Clubes, foi isso daí. Na NFL você não pode revisar a falta. Ah, o juiz deu um intentional grounding, né? Que é o quarterback se livrar da bola ali quando ele está na iminência de ser sacado. Você não pode revisar penalidade. Um holding que o árbitro viu o cara, alguém agarrando alguém ali, marcou a falta. E na hora que mostra o replay, não estava agarrando. Foi um bloqueio legal. Não pode desafiar, porque falta não é desafiável. Mas você pode desafiar, isso aconteceu recentemente, a posição que aconteceu essa falta.
Certo.
Teve um caso bem recente, eu não me lembro agora exatamente qual foi o jogo, em que um quarterback, o time foi sair da linha de duas jardas, né? Foi sair com as costas na parede, E de dentro da endzone, o quarterback faz o lançamento e consegue a primeira descida e tudo mais. Só que a arbitragem marcou o holding. Marcou que alguém da linha tinha segurado o defensor. Tudo bem, seria uma falta ali, perde metade da distância para o gol. Só que esse holding, fizeram a análise, ele aconteceu dentro da endzone. E pelas regras, isso configura um safety.
Um safety. Dois pontos.
Dois pontos para a equipe que vai receber a bola de volta ainda com um chute de punch.
Então o cara poderia pedir a revisão.
Aí eles pediram a revisão e falaram, mas ele vai revisar a falta? Não, a posição da falta você pode pedir revisão e pode valer até, nesse caso, acabou valendo dois pontos.
Lembrando que a cada pedido de revisão, geralmente vai para o intervalo e aí mostra se fatura mais.
Vai pro intervalo.
E se você está no estádio, isso não é chato.
Não, porque você fica olhando o telão.
Você olha o telão, você pode buscar uma cerveja também.
E o telão, ele fica mostrando o lance por diversos ângulos. Então isso é engraçado, porque vai revisar e às vezes você vê...
E você vê pela reação da torcida também que houve
Mas acontece, já passei por essa experiência no estádio, de no replay do telão a gente vê claramente que o desafio era válido, que tinha acertado, e o árbitro voltar e falar, não, a minha decisão permanece, por qualquer motivo que ele seja, ele achou que a recepção não foi válida de qualquer forma e mantém. Então a revisão de vídeo também não impede que os erros aconteçam, nem que sejam sustentados.
Traduzimos então mais um aspecto do futebol americano aqui no Playbook.
Football League, para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
I'm my chip out, man. I got this, yeah. Bom, eu não sei se você vai concordar, Rafa. O Football League que eu trago hoje, Football League, é o momento em que nós falamos de comida. Certo?
Sim, sim.
Certo.
Sim.
Eu tento sempre relacionar, nós estamos apenas no quarto episódio, tentamos sempre relacionar com algum time do momento. Mas aí eu fiquei pensando essa semana, né, quando eu tava fazendo o roteiro, eu falei, cara, o que eu vou levar pro Football League? E aí eu cheguei à seguinte conclusão: vou falar de Filadélfia, porque daqui a pouco eu não vou ter oportunidade.
Filadélfia, Buffalo, a gente já falou isso daí.
É verdade, porque assim, são times que não estarão na pós-temporada, na post-season, e tem coisas tão maravilhosas, né? E o caso de Filadélfia é o Philly Cheesesteak. E é muito difícil, quando você fala Philly Cheesesteak, vem logo a vontade de falar cheesecake. E não é, não tem nada a ver. Cheesesteak, queijo e carne. Bom, Philly Cheesesteak, eu confesso a você, meu caro Rafael Bellatini, que eu não conhecia até aí, nessa última vez aos Estados Unidos, foi uma indicação até da Luísa, que trabalha com a gente lá na ESPN. Falou, você vai pra Filadélfia, você tem que comer o Philly Cheesesteak. Aí a gente tava fazendo, nesse momento, os roteiros pro Football League, eu falei, caramba, isso é demais. E o Philly Cheesesteak é uma das bandeiras da Filadélfia.
Se você assistir Creed...
É isso que eu ia falar. É assim como o Rocky Balboa.
Isso.
E no Creed, pra quem não viu, o Creed é a história do filho do Apollo, ou do treinador. Ele se muda de Los Angeles pra lá. E aí ele tem uma fera com uma vizinha. E uma das primeiras coisas que essa vizinha faz pra ele se sentir em casa, ela fala: vou te levar pra comer um Philly Cheesesteak, um original. Certo? E eles vão num lugar que eu fui. Que eu fui lá ver, que é muito...
É famoso, não...
E que é muito engraçado, porque, assim... São dois locais, um na frente do outro.
Uhum.
E ambos dizem, aqui nasceu o original Philly Cheesesteak.
Nasceu no meio da rua.
Porque Philly Cheesesteak você come em qualquer parte dos Estados Unidos. Virou um lanche. Tipo o Bauru. Certo? O Bauru nasceu em Bauru, mas você come não só em Bauru. Você não precisa ir a Bauru. Mas se você for a Bauru, você vai comer o Bauru original. Aí eu fui. Fica um na frente do outro e eles meio que se odeiam. Pelo menos é o que se diz ali. E outra coisa que é muito engraçada é que tem uma placa enorme. E eu vou tentar, quando a gente subir esse post, colocar essa foto. Porque tem uma placa enorme na frente do que eu entendi ser o original, pesquisando, falando, não, aquele é o original. E a gente foi nesse. É que tem assim, como pedir o seu Philly Cheesesteak? Porque é o seguinte, basicamente, fala de uma maneira bem direta, quase grossa, assim... Não adianta ficar perguntando as coisas. Você tem que falar duas coisas. Que queijo você quer? É, na verdade, primeira pergunta: com ou sem queijo? Qual queijo? Com ou sem cebola? Ponto. E é assim mesmo, você chega no balcão. A minha pergunta não foi que queijo eu queria. Eu já fui decidido e tinha lido que eu precisava ser, porque também a movimentação é grande. Não é um restaurante chique, nada, de rua, assim, umas cadeiras, assim, tal. É, mas aí eu fui perguntar, assim, eu queria batata também. O cara foi de uma grosseria, quase como quem diz assim, eu tô te fazendo um favor de te servir isso. E nós gastamos $10 por sanduíche, tá? Porque batata era no caixa ao lado, junto com o refrigerante. Batata muito boa, por sinal. Bom, dito isso, você que for a Filadélfia, tiver a oportunidade, vai programar uma viagem para Nova York, pega um carro e vai para Filadélfia, uma hora pertinho, e meia, uma hora, né? E 40, e é muito legal, porque tem a estátua do Rocky Balboa, quer dizer, é um personagem fictício, mas que eles acabaram, sim, abraçando, e é uma cidade muito bonita, e se você sai de Nova York para lá, é um choque, porque é muito mais pacato, apesar de uma grande cidade.
É um dos berços da liberdade nessas mesmas.
Exatamente.
Então tem...
Você vê lá, no museu, você consegue ver a primeira carta da independência, a carta da independência original tá lá. Enfim, dá pra você pegar um dia, assim, fazer um bate-volta, é bem legal. Dito isso, como se faz um Philly cheesesteak? Aqui com o que nós temos, com o que nós temos em mão. É, a forma que eu fiz pro projeto, pro Football League, acho que ainda não tá no ar na ESPN, mas nós compramos um contrafilé um pouco mais alto, ou seja, uma carne que tenha aquela rebarba de gordura, ela é importante. Você pode até separar e não comer, que eu acho que isso é bobagem, você deveria comer.
Também.
Mas eu entendo, não é tão saudável. Mas você, tem duas formas de fazer. Você pode colocar esse bife direto numa chapa ou numa frigideira, e na hora que ele tá fritando, você vira bastante vezes ele e vai com a própria espátula cortando ele, mas assim, cortando bem de maneira rudimentar.
Forma grosseira.
É, não são tirinhas. Ou você pode fazer tiras desse filé, que eu usei contra filé, e ir colocando lá pra fritar. Qual é a graça do negócio? A carne vai soltar água. E dessa água que você... Aliás, não se tempera o bife antes, não, tá? É ali na chapa mesmo. Vai jogar um pouco de sal, um pouquinho de pimenta. Essa água que vai soltar com gordura, naquele mesmo espaço, você vai fritar cebola em cubos, pimentão. Ou seja, vai ficar tudo uma coisa e vai misturando tudo ali, né? O bife fatiado e aquilo lá. No final, você joga em cima o queijo. O americano usa o American Cheese. Que eu não consigo trazer um paralelo aqui pro Brasil do que é o American Cheese. Um queijo prato, um queijo mussarela. Eles fazem também com provolone. Você pode colocar. Jogou esse provolone em cima dessa mistura de carne, pimentão, cebola, dá uma tampada, só pro queijo derreter, pega com a espátula por baixo. É engraçado que eu tô falando com o Rafael e tô fazendo gestos. E você não tem imagem aí, mas por favor me acompanhe.
Eu tô salivando.
Com a espátula você pega por baixo essa carne, cebola, pimentão e o queijo que tá em cima e põe num pão que você já pode inclusive ter tostado um pouco na própria chapa pra pegar, como diz a minha tia, aquela sujeirinha da chapa que dá um sabor maravilhoso. E come o seu, e coma o seu Philly cheesesteak. Tá bom assim pra você?
Olha, esse horário, viu?
Philly cheesesteak. Bom, a dica que eu sempre dou quando falo do Football League aqui é curta a nossa página. Nós temos uma página no Facebook, já o episódio da Filadélfia e do Philly cheesesteak estará lá disponível para você. Certo?
Certíssimo.
Vamos nessa então, vamos seguir aqui com o playbook. Já deu fome? Vamos nessa.
Fantasy Football.
Em homenagem a Gustavo Faldon, a trilha que ele escolheu, que ele mais gosta.
Essa música é muito boa mesmo, né?
É muito boa. Mas Bon Jovi.
Bon Jovi.
Como eu costumo dizer para vocês homens, Bon Jovi é aquela banda que a gente tem no Spotify, mas a gente não conta, tá?
É pantufa, né? Fica... aproveita em casa, né? Isso. Mas não sai na rua.
Fica
com ela.
Naquela lista oculta, tá? Mas é legal demais.
Pantufa.
A mulherada gosta muito do Bon Jovi, porque
eu vi uma maldade, alguém fez uma comparação Bon Jovi com o Fábio Júnior, né?
É, mas é uma pegada, viu? É.
Então, eu gosto muito do Living on a Prayer.
A gente fala muito de cinema aqui no Playbook. Esses dias, passando o canal, eu acho que foi no Bis, eu assisti um filme do Bon Jovi, que na verdade é um filme feito durante uma das últimas turnês. Era uma turnê que culminava com um show no Central Park, que era um sonho dele, tá? E muito legal, muito legal. Recomendo, eu não vou saber o nome aqui, mas você que tá me ouvindo aí, Guga. É legal porque assim, é a banda de um cara, mas é uma banda.
É.
Mas ao contrário de outras bandas que tiveram problemas com um band leader que aparece mais que os outros, eles resolveram isso com um terapeuta. Então eles contam no filme que teve um momento que rolou, tipo um... Ah, mas quem manda, só ele aparece, não sei o quê. Os caras contrataram terapeuta pra ficar com a banda. Isso ajudou muito eles a conviver. E hoje você vê a entrevista dos outros...
Família feliz.
É, e você vê a entrevista dos outros caras, eles falam muito assim... É, não... O John é como se fosse o presidente da nossa empresa. Uhum. Ele toma as decisões. Então, sabe, hoje os caras vivem bem com isso. Não me pareceu o jogo de cena, não. Achei legal.
É, bem interessante.
Camarins separados e tal. Mas o cara é o dono, é o líder, é o CEO.
Ah.
Certo?
Certo.
Bom, dito
vamos
isso.
Falar de fantasy, né?
Vamos. É todo seu quadro. Olha lá.
Falar um pouquinho do fantasy. A maioria das ligas, lógico, essa temporada já está chegando ao final. Já estamos nos playoffs, então tem alguns nomes interessantes para ir atrás agora para esses jogos decisivos, né? Agora virou o mata-mata ali nas ligas de fantasy. Começando pelos running backs, tem algumas coisas interessantes, por exemplo, o Kenneth Farrell, do running back dos Chargers, ele passa a ser uma boa escolha, tem que ir atrás, porque o Melvin Gordon, ele está contundido. É uma contusão que é séria, mas o Melvin Gordon falou que não... Eu vou jogar. Ele vai jogar, de fato. Sabe por que ele vai jogar?
Por quê?
Porque ele tem 997 jardas na temporada. Se ele chegar a 1000 jardas, ele ganha um bônus previsto no contrato dele, assim como aconteceu com o LeGarrette Blount na última semana.
Bom contrato, hein?
Então é lógico que o Blount, por exemplo, ganhou $100 mil por ter completado 1000 jardas. Então, se você tivesse que, sem uma perna, correr 3 jardas pra ganhar $100 mil, você não correria?
Opa!
Então, é lógico que o Melvin Gordon vai querer jogar, mas a contagem de toques na bola dele, a contagem de snaps dele vai ser reduzida. Então, o Kenneth Farrell é uma boa escolha. Ele, quando o Melvin Gordon saiu machucado na última rodada, ele acabou jogando 85% dos snaps. É uma aposta interessante para se fazer nessa época de playoffs. Mesma situação, uma situação parecida, aliás, é o Dwayne Washington, que é o running back de Detroit. Porque pegou todo mundo de surpresa, o Theo Riddick ficar de fora da partida contra o Chicago. E o Dwayne Washington foi muito bem nessa partida. Então, próximo jogo, esperado que ele vá bem também. Assim como o Bilal Powell, né, o jogador dos Jets, running back dos Jets.
Repita.
Se estiver no lixo, pegue o Bilal. Tá? Corrida pra pegar o Bilal, porque ele foi muito bem. O Matt Forte...
Pera.
Flag. Opa, tem falta na jogada. Flag.
Desculpa, você pode repetir a frase ou eu vou ter que editar aqui na versão final?
Não, vá correndo. Se tiver no lixo, se tiver disponível, corra para pegar o Bilal. Essa é a frase, essa é a recomendação. Aliás, o backfield dos Jets é um backfield um tanto quanto...
Você fala e não fica vermelho.
É, mas assim, o pior é que o backfield, os corredores dos Jets são dois, né? O Matt Forte, que é o Matt Forte, e o Bilal. Você tem dois caras ali pra você ir atrás. Ainda bem que o fullback, que a gente torceu muito pra que ele não fosse draftado, mas ele acabou indo hoje, tá no Houston, mas tá machucado. Que é o Soma, eu não sei como é que vai ficar a tradução, mas o nome dele é Soma Vai No Cu. Que formaria muito bem também esse backfield nos Jets com o Bilal e com o Matt Forte.
Flag! Opa, tem falta na jogada.
O Soma aqui é. Nos playoffs até agradeceu. É, antes do draft ele agradeceu.
Cara, você tá abusando. Não tem, como é que é uma sequência de falta, o cara não toma.
É, possa ser eliminado. Mas se eliminar também você vai fazer o programa sozinho, né?
Não.
O Soma ele até agradeceu todo mundo porque ele recebeu muitos fãs brasileiros no Facebook e no Twitter dele. Então ele escreveu até em português, usando o Google Tradutor, agradecendo as pessoas que estavam apoiando ele, torcendo porque ele fosse draftado. Aí alguém explicou pra ele o que, que significava o nome dele em português. Ele entendeu um pouquinho o porquê dessa vez. Imagina o Everaldo Marques narrando um touchdown do Sumo, do Vai. Vai, vai.
Acabaram as suas dicas pornográficas?
Vamos lá. Não. O pornográfico acabou. Vamos agora então pro. Mas o Bilal Powell é interessante porque o Matt Forte se machucou. Então o Bilal foi muito bem contra o San Francisco 49ers. E é esperado que ele consiga também algumas coisas agora contra os Jets. É interessante. Nos wide receivers, vou parar aqui no wide receiver. Chris Rogan, dos Patriots, tornou um alvo confiável do Tom Brady, sem o contar com o Gronkowski, que está machucado. O Rogan passou a ser a opção dele em rotas longas. O Rogan está correspondendo muito bem, é um bom nome se ainda estiver disponível. Alshon Jeffrey do Chicago Bears, volta de contusão. Ele volta de suspensão. Foi pego ali por uso de substâncias. Mas tudo bem, mas pô, tá quarterback reserva. Mas o Beth Barkley vai cumprir ali o que se esperava do quarterback do Chicago. Então é uma boa o Alshon Jeffrey. E também temos o Adam Thielen, que é o wide receiver do Minnesota Vikings. É um jogador que pouca gente tem, tá muito disponível em muitas ligas. Ele conseguiu o segundo jogo dele com mais de 100 jardas na temporada e o quarto jogo seguido com mais de 53 jardas. Então passa a ser um cara que pontua constantemente, por mais que o ataque dos Vikings não seja empolgante, ele passa a ser uma boa opção, porque nessa semana os Vikings enfrentam o Indianapolis Colts, que é a 26ª defesa contra o passe. Uma das piores defesas que estão no jogo aéreo.
Minute Warning. O jogo está perto do fim.
Só para não ficar
devendo
uma coisinha, só eu falei do que se espera do Matt Barkley, se espera que ele consiga fazer a mesma coisa que o Jay Cutler, tá? Tinha fugido o nome do Jay Cutler na minha cabeça.
Ah, por favor. Ô, Rafa, você sabe que para quem tá fazendo em dupla o podcast, nós já falamos bastante, hein,
meu? Sim.
Estamos chegando quase... Olha aí, essa é a trilha antiga do Sunday Night, né? Saudade, né? Carrie Underwood.
Carrie Underwood com a musiquinha. Não, essa é a música nova. Essa é a música nova do Sunday Night. É a antiga, aquela Waiting All Day for the Sunday Night.
Mas é a Carrie Underwood.
A Carrie Underwood, ela continua cantando, mas mudou a musiquinha.
Entendi. Bom, eu ia dizer que a gente tá falando muito, cara. A gente tá chegando na marca de uma hora.
Vamos lá.
De podcast, de playbook. Vamos passar no pique a semana 15?
No pique.
Semana 15 que começa nesta quinta-feira, claro, mas que tem uma particularidade que é um jogo sábado. Algum motivo?
É porque não tem... Na verdade, a NFL sempre quis ocupar ali também o sábado, mas ela não pode por conta... seria caracterizado monopólio. O sábado ficou como o dia do futebol americano universitário.
Certo.
Como nessa semana não tem futebol americano universitário,
aliás,
o sábado está disponível.
Semana que vem começam os bowls, né?
Sim, começam os bowls. E aí todo mundo pode usar o dia que for. Mas durante a temporada regular, eles não podem jogar no sábado, porque o sábado é o dia do universitário.
Bom, vamos então para a semana 15? Vamos lá. Com os jogos que começam, portanto, com o Thursday Night Football, que tem nesta quinta-feira, portanto, né, se é Thursday, lá em Seattle, o Seahawks tentando se recuperar, jogando contra o Los Angeles Rams, agora sem treinador.
Obrigação do Seattle se quiser mostrar força, precisa se recuperar, precisamos entender que Seattle bipolar é esse.
Bom, no sábado a gente passou um pouco disso falando na semana passada, mas o jogo do Jets jogando contra o Dolphins agora sem o Tannehill.
Jets querendo estragar os planos dos Dolphins e os Dolphins vão ver como é que vão jogar sem o seu quarterback titular.
Bom, meu coração estará dividido aqui, hein, nesse jogo. Dolphins e Jets.
Ah, torce para quem tem chance de ir para os playoffs, torce para os Dolphins.
Dolphins, claro. E também porque, como a gente sempre cita aqui, o nosso amigo, né, Humberto Bal, vai ficar bravo.
Isso.
Se eu disser o contrário. Bom, domingo, jogos das 4 da tarde. Olha o Guns aí, ó. Vai, Slash. Baltimore Ravens contra Philadelphia Eagles.
Baltimore, um jogo importante para os Ravens, que estão ali na briga, cabeça a cabeça, com os Steelers pelo título da divisão. Depois de perder pelos Patriots, precisam vencer.
Kansas City Chiefs vai enfrentar o Tennessee Titans.
Jogo importante para ambos os lados, né? Os Chiefs querendo manter a liderança da AFC Oeste, os Titans querendo manter a sua liderança também na AFC Sul. É um jogo interessante de ver. Os Titans têm um ataque poderoso, mas a defesa do Kansas City Chiefs, para mim, leva vantagem.
Seguindo no domingo às 4 da tarde, o Chicago Bears recebe o Green Bay Packers.
Os Packers precisam de mais um confronto de divisão e os Bears não estão fazendo nada na temporada. É um daqueles times que já briga por escolhas no draft.
Já foi Super Bowl esse confronto aqui, não foi?
Não, final de conferência. Né? Tá. Super Bowl, como eles estão na mesma divisão, eles não podem se enfrentar, mas é um jogo de muita rivalidade. Eu acho que os Packers têm tudo para vencer.
Houston Texans recebendo o Jacksonville Jaguars.
Houston Texans contra os Jaguars. Jaguars, grande decepção. O Houston não empolga ninguém, mas está na liderança. Obrigação de Houston de vencer para tentar ficar com o título da
divisão. Eu te cortei.
Não.
O Buffalo Bills, dos nossos amigos que não ouvem o podcast, então não citaremos mais os nomes deles, vão jogar contra o Cleveland Browns.
Nossa senhora, é um jogo que...
Olha, já pensou se o Cleveland... Placa aqui a primeira, hein?
Pode ser mais um jogo ganhável do Cleveland Browns, mas se perder para os Browns, aí Rex Ryan já pode mandar o currículo dele para a única equipe, foi para os Dolphins, né? Porque ele já defendeu os Jets, já defendeu agora os Bills, e na tentativa de vencer o Bill Belichick, só restam os Dolphins na divisão.
Bom, fim de semana bom para estar em Nova York, porque tem sábado Jets e domingo tem o Giants, jogando contra o Detroit Lions. Bom jogo, hein?
Bom jogo. Os Lions querendo manter a liderança na divisão, enquanto os Giants sonham, para mim, claramente, com um wild card. Então é um jogo interessantíssimo de se ver.
Minneapolis para receber Vikings e Indianapolis Colts.
Duas decepções. Os Vikings, porque surpreenderam, começaram muito bem quando não se esperava nada deles. E aí, quando passaram a prestar atenção neles, eles passaram a jogar mal. E os Colts, decepção tremenda por mais um ano. Eu apostaria nos Vikings por conta da defesa dos Colts, que é muito ruim.
Bengals e Steelers, estamos no domingo às 4 da tarde.
Mais um confronto de divisão, os Bengals já praticamente pensando na próxima temporada, enquanto os Steelers lutam pelo título da divisão contra os Ravens. Os Bengals são freguesaços dos Steelers.
Bom, aí já os jogos do começo da noite aqui pro nosso horário, né? 7 da noite, o Cardinals vai jogar em casa contra o New Orleans Saints.
É, um jogo de dois ataques que são melhores do que as suas respectivas defesas. E já não briga por muita coisa ali, não. É mais um cumprir tabela.
Falcons vai jogar contra o 49ers, que, como a gente falou no começo, já tá vendo quem vai ser primeiro ou segunda escolha com o Browns. Vai ser segunda, né?
Pois é, os Falcons obrigatório vencer essa partida, porque senão vão perder a divisão para o Tampa Bay Buccaneers.
San Diego Chargers recebendo o Oakland Raiders.
Importante jogo pro Oakland Raiders.
É um jogo
tão
de proximidade
importante.
Geográfica, não é?
Eles são rivais, né, da divisão, e os Chargers estão fora dos playoffs, mas podem atrapalhar os planos de Oakland e ajudar o Kansas City Chiefs.
Em Denver, os Broncos vão receber o New England Patriots. Bom jogo também.
Bom jogo, mais importante até pro Denver do que pro New England Patriots. Os Patriots já podem garantir o título da divisão e a vaga nos playoffs se vencerem, ou então se contarem com uma derrota dos Dolphins. Já está encaminhado para os playoffs, enquanto os Colts, os Broncos precisam correr atrás.
Em Dallas, o já classificado Cowboys vai receber o Tampa Bay Buccaneers, que a gente apontou há pouco
como
uma grande surpresa dessa temporada.
Sim, é um time. E aí vai ser mais um teste para
o Dak Prescott. Aqui já é o Sunday Night Football, né? Citar isso.
Vai ser mais um teste para o Dak Prescott, que vai enfrentar uma defesa que vem dando conta do recado. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Talvez se perder essa partida, já fica mais forte o fantasma do Tony Romo.
Bom, e para fechar, na segunda-feira, o Monday Night Football tem o Washington Redskins, lá na futura terra do Donald Trump, contra o Carolina Panthers.
É, um jogo que é mais de times... Os Redskins ainda vão sonhar com uma vaga ali. São sonhos, mas são sonhos mais complicados. Tendência de um bom jogo, mas é com pretensões, assim, dois times em busca de milagres.
Então, essa semana 15, projeções e o que você verá na sequência da temporada da NFL, tá chegando, hein? Tá chegando ao fim da temporada regular.
Nem parece, né?
E também chegando ao fim o nosso playbook.
Nem parece.
Falamos, hein, nego?
Falamos.
Caramba! Mas foi legal, não foi?
Sempre reclamaram que eu falava muito.
Pegada boa.
Ah, sim.
Semana que vem? Cadê minha trilha? Tá aqui. É, no próximo episódio do Playbook, você vai falar menos, tá bom?
Vou falar menos.
Cacau, se Deus quiser, estará de volta.
Game Time Decision.
E o Faldon estará em algum lugar do mundo.
Pescando.
Né? Sabe o que faltou? Podemos trazer aqui como destaque final, já que esse 2-minute warning tá longo. É, duas notícias da semana que eu trouxe aqui, Rafa. A primeira, a história do... Você quer falar da história do Pro Bowl, que vai ser em Orlando nessa temporada,
sim,
né? E que vai ter jogos de habilidades?
É, eles estão tentando fazer um formato que seja mais interessante. O Pro Bowl, obviamente, é bem chato, né? Um jogo que você não pode ter tackle. O futebol americano sem tackle...
Não tem, de fato, os melhores, porque os melhores
estão jogando o Super Bowl.
Muitos dos destaques já estão se preparando para o Super Bowl.
Isso, alguns estão contundidos, a galera não vai jogar... Tem gente que não se interessa simplesmente.
Os caras tiram o pé.
É, e aí fica aquele joguinho chato. É, então eles estão tentando mudar. E aí vai ter uma coisa que eu achei muito legal. Vai ter queimada, né? O dodgeball. Vai ter um jogo ali de queimada. Vão separar em quatro times. E olha, eu ficaria muito... Lógico, o Gronkowski está machucado. Mas imagina o Gronkowski jogando queimada.
Não tem graça.
Você ficaria na frente do Gronkowski jogando queimada?
Nem fu. O Pro Bowl esse ano vai ser em 29 de janeiro, vai ser em Orlando.
E aí vai ter a Pro Bowl Week, né?
É, o mais próximo que o Pro Bowl está do Brasil, por enquanto. Porque Orlando vai ter uma porrada.
Está aproximando.
Está chegando. É, e aí o destaque, como disse o Rafael, aí a questão da queimada.
E é legal o teste de habilidades, né?
Ali tem isso também.
O quarterback vai ter que acertar alvos em distância. Isso eu achava muito legal mesmo, mais ou menos como acontece na NBA, né? É, e também vai ter o de duplas, né? Quarterbacks com wide receivers para tentar conectar o máximo de passes antes de estourar o relógio. Então é bem legal.
Vai ser legal de acompanhar. E a outra notícia também da semana sobre os jogos internacionais, especificamente os jogos de Londres da próxima temporada: o Baltimore Ravens, o Arizona Cardinals e o Cleveland Browns vão fazer as suas estreias lá em Londres. A NFL confirmou 4 jogos que serão levados na temporada 17-18.
O Cleveland Browns eu acho um castigo para o povo inglês. Talvez seja uma revanche pelos anos de colonização. Você manda os Browns para lá, assim como eles já mandaram tantas vezes o Jacksonville Jaguars jogar lá. Então,
e vai de novo.
É, e vai porque tem donos, né?
Sim. São os donos do Fulham.
Os donos do Fulham, então eles sempre fazem questão de jogar lá. É, mas eu acho talvez uma revanche pelos anos de colonização levar os Browns pra lá.
Bom, os jogos vão ser disputados em Wembley e, assim como foi nessa temporada, em Twickenham, que é o estádio de rugby.
É a casa do rugby inglês. E já daqui 2 anos, né, quando será terminará a construção do estádio do Tottenham. O estádio do Tottenham está sendo construído já pensando em receber jogo de NFL com mudança. Vai sair o gramado para deixar só um campo de futebol americano. É, todo o projeto do estádio do Tottenham está sendo feito com supervisão da NFL para receber jogos em Londres quando estiver pronto.
Bom, jogos anunciados pela NFL: na semana 3 ou 4, o Jaguars contra o Baltimore Ravens. Também na semana 3 ou 4, o Dolphins contra o New Orleans Saints. Na semana 7 ou 8, o Cleveland Browns contra o Vikings, o Minnesota Vikings. Os dois primeiros que eu falei em Wembley, agora esses dois em Twickenham, o Browns versus Vikings e Los Angeles Rams contra o Arizona Cardinal. Já são 17 encontros entre equipes de NFL em Londres. Em 15 oportunidades, o público Wembley foi superior a 80 mil pessoas. Temos um sucesso aqui, né?
Sim. É bem legal, lógico. O povo inglês... Tem muita gente que viaja dos Estados Unidos, é relativamente fácil.
Tinha um papo
sair
de uma das franquias ser de Londres.
De Londres. Eu acho que o grande problema é que essa franquia de Londres, ela invariavelmente vai acabar enfrentando alguém de Los Angeles ou alguém de Oakland. E aí vai ficar complicado. A viagem vai ser um tanto quanto brava de ser feita. Então, eu acho que esse é o maior impeditivo hoje em dia de Londres receber uma franquia.
Rafael Bellatini, foi uma honra, viu? Muito obrigado e até o próximo capítulo, até o próximo episódio.
Até o próximo programa e a honra foi toda minha. Falei muito. Desculpa quem ficou me ouvindo por todo esse tempo.
Se chegou até aqui, hein?
Parabéns, você é um vencedor. Quem disse que você não conseguiu fazer nada em 2016? Olha só, isso é uma vitória.
Esse ano de 16 não acaba nunca. Um beijo pra Cacauzinha, um abraço pro Gustavo Faldão, pra toda a equipe também aqui da Central 3, que disponibilizou e colocou no ar mais um episódio do seu Playbook. Até a próxima, pessoal.
Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.